Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Deve ser um festival aí de ressentimentos, né, de mágoas. Imagino até que coisas alheias à pandemia, como o caso Marielle, deve vir à tona. Enfim, é um festival de demagogia. A gente já viu aí pelo começo, por esse discurso do senador Omar Aziz, dizendo que morreu gente no estado, no outro. Bem, morreu gente no mundo inteiro, né? Então, realmente, o vírus foi devastador. São mais de 3 milhões de mortes no mundo inteiro. O que a gente pode esperar hoje é isso. Mais demagogia, mais ataque ao governo, agora dessa vez por parte aí de um ex-governador.
E Zé, você que conhece bem os bastidores das notícias, especialmente a de Brasília, o ex-governador Witzel teria algum interesse em comparecer à CPI, uma vez que tinha o direito de não ir? O que mais esperar da comissão para essa quarta?
A CPI virou um ponto de discurso, né? Um palanque. Isso não é investigação, isso é opinião do presidente da CPI. O vírus, ele surpreendeu a humanidade, a explicação para as mortes é a alta taxa de transmissibilidade do vírus. Ele não é tão letal assim, é a de baixa letalidade, mas a transmissibilidade dele é muito alta e faz com que esta mesma baixa letalidade seja uma tragédia, e é realmente uma tragédia. Todos nós já temos amigos, parentes, conhecidos, que foram vítimas fatais deste problemão para a humanidade, que não é do Brasil, não é do presidente Bolsonaro, mas é do mundo inteiro, né? Esse depoimento do Witzel não tem a ver exatamente com taxa de transmissão e nem com a mortalidade do vírus, mas sim sobre o dinheiro que foi enviado aos governos estaduais. Ele sustenta ali a sua própria defesa, vai se defender, vai tentar levar para uma onda nova de que é um perseguido pela família e pelo presidente Jair Bolsonaro. Diz que ao prender um miliciano, aí se transformou no alvo do ódio do presidente Bolsonaro, e por isso não houve investigação sobre os roubos que aconteceram no Rio de Janeiro. Até ele admite que houve, sim, roubo no Rio de Janeiro. Ele disse que não participou deste roubo do dinheiro que foi enviado do governo federal para o Rio de Janeiro, mas ele admite. Então, o depoimento, ele vai tentar explicar ali como foi esta gatunagem no Rio de Janeiro e, evidentemente, se defender. Não é mais juiz, não é mais governador e nem deve ser mais político.
10 horas e 2 minutos.
Repita.
10 e 2.
Bom, e termina aqui o Jornal da Manhã, mas na nossa segunda edição, na sequência, você tem todas as informações sobre a CPI da Covid, a Lei dos Flashes, no Morning Show. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação. Lembrando, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. E voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Combinado, amanhã, 6 da manhã. Valeu por hoje, Thiago, obrigada pela companhia de todos. Boa quarta-feira pra gente.
Boa quarta.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas Lojas 100. São 1.290 à vista. Ou em 10 de 129 por mês sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K 55 polegadas. Nas Lojas 100, só 3.490 à vista ou em 10 de 349 por mês sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Olá,
Muito bom dia, Brasil. Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan. Começa mais um Morning Show com muita alegria, com muita notícia, opinião, política, entretenimento. Hoje o caldeirão vai ferver aqui. Queria dar bom dia pro Vini, que está de volta aqui com a gente no estúdio. Bom dia, tudo bem, Vini?
Loucura, loucura, loucura.
Loucura, loucura, loucura. Vai ser mesmo. Bom dia, Adrilis Jorge, que está arrumando o seu cabelo. Olá. E quis pegar você no flagra agora.
Bom dia, Camila Pavão! Agora nós vamos ser companheiros midiáticos. Eu vou estar no domingo falando de causas sociais, economia, inclusão social. Vou transformar o domingo na coisa mais chata e legal da história.
É antológica, cara.
É domingo ecológico. Legal.
Maravilhoso. Essa imitação da Adrilis é antológica, porque essa realmente não parece assim em nada.
Absolutamente
nada.
Nem lembra, a gente fica bem
invejoso. A pior, melhor imitação do Luciano Huck.
A pior
imitação.
A pior, melhor imitação.
A pior, melhor.
Bom dia, Joel, tudo
é
bem
tão
com
ruim
você?
Que é bom.
Bom dia, todo mundo. Eu queria declarar uma coisa.
Pode falar.
Eu não serei candidato à presidência da República.
Vai votar no Lula.
Tirem meu nome das pesquisas.
Quero saber em quem você vai votar.
Vai votar no Lula.
Queremos saber, hein, Joel?
Eu respondo fácil aqui.
Rodrigo Maia 2.
Terceira via. Aí respondi.
Só cabe a gente saber quem vai ser essa terceira via,
tá,
né, Vini?
Tá igual o Hulk pra responder as coisas.
Tá um mistério bem complicado.
Loucura, loucura.
Gente, hoje o programa tá demais. Eu tô muito feliz de estar aqui porque a gente tem uma novidade, né, Paulinha? O que tá acontecendo com o Morning Show,
gente,
aí no YouTube?
Tá demais, hein? 1.400.000 inscritos no nosso canal. Então, se você não é uma dessas pessoas, por favor, faça a sua inscrição. Em homenagem a isso, algo que muitos pediam. Era um clamor popular pelo chat aberto no YouTube.
Quero nem ver.
E já está lá, está abertíssimo. Então, vá lá, procure o canal do Morning Show, assista ao vivo em imagens e participe do chat comentando. Em breve, a gente vai abrir o Super Chat para dar oportunidade para vocês interagirem cada vez mais com o programa, fazendo perguntas para
a
dupla.
Vai ter a pergunta do chat. A melhor pergunta a gente vai escolher aqui e vai poder fazer.
Jogar
aqui
pra Jodrilis.
Mas tem que ter superchat nela ou não?
Vai.
Claro.
Vai
ser xingamento. Claro.
E aí a gente vai conseguir.
Mas
ver
é a melhor pergunta ou é que contribuiu mais com o programa?
Vai ser, vai ser muito democrático. Eu que vou escolher, de acordo com o que eu acho.
E pagar mais.
De acordo com a democracia.
Eu queria lembrar.
Mais a gente vota.
Quem pagar mais aparece. Eu queria lembrar uma coisa também. O chat do YouTube, ele é tradicionalmente um lugar de boa educação, de respeito, que a gente pede que se mantenha esse alto nível que a gente
espera.
Mas
o bom é que é um xingamento monetizado agora, né, Paulinha? Com essa história do Superchat.
Exatamente, você paga pra xingar.
Eu vou falar pra vocês, pra surpresa de muitos, claro, tem gente aqui.
Tá um ambiente legal.
Mas tem muita gente também mandando elogios pros seus favoritos aqui do programa.
Olha aí que bacana.
E já querendo comentar os nossos assuntos de hoje. Então vou trazer também a nossa hashtag, que é outra forma de vocês participarem e interagirem pelo Twitter. A hashtag é Se Eu Fosse Um Personagem. Porque, aparentemente, a gente tem um personagem, né, Vini?
Tem.
Que é da família Bolsonaro e que parece um roqueiro.
É, e não estamos falando de nenhum dos três envolvidos com a política, né? Nem de Dudu, nem de Carlos.
É envolvido com o TikTok.
E nem de Flávio. Quem que é?
É o Renan.
A Laurinha.
Renan Bolsonaro? Não. Renan Bolsonaro, um menino que gosta do TikTok, né? Faz muitos vídeos que acabam viralizando na esquerda e na direita. Na esquerda,
tá,
porque o pessoal tem bode.
Tá fazendo sucesso com a mulherada.
Faz?
Tá. No condomínio, parece que
pegou todo mundo.
Pegou geral ali no condomínio. Até a filha de miliciano, o cara namorou.
Não perdoa ninguém.
Mas e aí, Paulinha, com quem que estão relacionando o Renan Bolsonaro?
Pois é, parece que ele é um baterista, Camila, baixista, quem que é?
Não, o nome dele é o personagem do Gossip Girl, que ele parece.
É um personagem da série Gossip Girl.
É o Chuck Bass.
Chuck Bass.
Não é bass de baixista, não.
Jake Bass. Bass, baixo, né?
Chuck.
Em português, Chuck Bass.
Chuck Bass de Gossip Girl.
Só que é de Gossip Girl.
Será que ele parece ou ele não parece? Tem gente que põe prints. As roupinhas têm ali parecidas. São roupinhas parecidas. Tem gente que acha que ele parece com outros personagens. Eu não sei se você tem uma opinião formada sobre isso.
Mas eu acho que não é nem tanto a aparência, mas o estilo dele, né? Que estão relacionando aí ao personagem.
Você acha,
né,
que ele estilo é parecido?
Acho que a internet tá muito louca mesmo, porque o cara não parece nada. Né?
Você acha que não parece em nada?
É, pra quem é fã da série, talvez associe.
Ele lembra um filhote filhotinho de rato, assim, um pouco a carinha dele. Mano.
Inclusive, um pequeno spoiler disso.
Não, nunca.
Inclusive, essa série Gossip Girl vai voltar, viu, gente?
Vai voltar?
É, há rumores de que vai voltar. Boa,
talvez
não,
ele
vai
chame
voltar,
o Renan.
Mas é uma nova versão, é uma nova versão. Com os mesmos personagens, vai voltar sim.
E o Adrilles vai detestar, porque o Adrilles vai detestar porque a Blair vai ser negra. Então o Adrilles não vai gostar.
Vai ter mais diversidade na nova Gossip Girl.
Porque mudaram a raça.
Não, no começo do programa.
Não é por racismo que você não vai gostar. Não é por isso. É porque você não gosta quando tem a coisa da representatividade. Você não gosta muito quando mudam só pra fazer uma representatividade.
Muito bem. Bom, então, gente, já que tá causando muitos problemas aqui Gossip Girl, vamos lá. Você que tá aí no Twitter... Eu quero saber, hashtag, se eu fosse um personagem, quem você seria? Como você que vai escolher, você pode ser generoso, né?
Sim.
Porque aí você pode escolher uma pessoa
para.
Pode.
Eu sou uma mistura entre Marlon Brando dos anos 50 e Alain Delon dos anos 60.
Lembra mesmo.
Igualzinho.
Galã.
Super. Por favor, eu quero montagens aqui.
Marlon Brando e Alain Delon.
Quem que a gente parece, você pode fazer montagens, gifs e memes, hashtag se eu fosse um personagem. E tudo aí nessa onda desse TikToker.
Boa.
Renan.
Maravilhoso. Muito bem. Gente, então participe com a gente com a hashtag se eu fosse um personagem no Twitter. Vamos interagir. E eu quero dar bom dia pro Zé Maria Trindade, que tá lá em Brasília. Bom dia, Zé. Se você fosse um personagem, quem você seria, hein, Zé?
Salve. Olha, eu vou te falar uma história que o chat nos poupes hoje, viu? Porque eu vou te contar um negócio.
Só que não, né, Zé?
O Zé tem experiência
com o chat, né, Zé? Eu tenho dificuldades para dizer quem eu seria um personagem assim, sabe? Realmente tem.
Tá joia, Zé. Sem problemas. Zé, você vai continuar aqui com a gente para a gente dar início aí ao programa. E vambora, Brasil! Gente, hoje o programa tá o quê? Uma loucura, loucura, loucura. E no nosso muito caldeirão bem. De informação, a gente começa com a notícia de que o apresentador Luciano Huck declarou pela primeira vez... que não irá se candidatar à presidência da República em 2022 e confirmou que vai substituir o apresentador Fausto Silva nos domingos da Globo a partir do ano que vem. Vini, o anúncio foi feito durante a conversa com Bial, né?
Isso, durante a conversa com Bial. Muitos já esperavam, né, essa decisão do Luciano Huck, desde que o Faustão anunciou que ia sair da Globo e ir para Bandeirantes. Era o sucessor natural, mas sempre tinha essa escolha também, né, do Huck ir para os domingos, continuar na televisão ou de vez embarcar aí na política, né, sair do debate público e ir de vez para a política. Ele disse que não desistiu porque ele nunca se lançou. E é verdade, ele nunca confirmou oficialmente que quer ser candidato à presidência da República, sempre deixou em aberto, mas ele próprio admite que há um chamamento público que vem desde 2018 pelo nome dele. Mas ele quer manter essa ideia de querer contribuir, de querer participar. Ele diz que não vai sair do debate público mesmo indo aos domingos, que a ideia dele é reunir gente, reunir ideias, investir em projetos, né, e contribuir, né, com a presença dele para esse debate, levando educação digital, educação de qualidade para a maioria das pessoas. Não, no debate público em si, porque ele diz que nesse papel que ele tem de comunicador, de que viaja o Brasil, conhece muita gente, ele conhece as pessoas, sabe os problemas das pessoas, sabe os problemas do Brasil, então ele acha que tem a contribuir com isso. A gente sempre fica naquela, mas qual que é o pensamento do Luciano Huck politicamente e economicamente, né? Ele falou um pouquinho, Adriles, sobre a questão do capitalismo, que ele considera o melhor sistema político, mas que também precisa ser repensado, porque ele acha que o capitalismo hoje em dia tem aumentado cada vez mais a desigualdade social. Então ele pensa num capitalismo mais inclusivo, num capitalismo mais coletivo, enfim... E que ele não cogitou ser presidente em 2018 porque ele realmente não se sentia preparado. O Brasil estava muito ferido politicamente, economicamente naquele momento, e que seria uma responsabilidade porque ele não tinha nenhum projeto para o Brasil. Então seria mais uma oportunidade de se lançar, porque muitos diziam que em 2018 ele tinha uma chance grande de ser o presidente do Brasil. E aí o Bial perguntou para ele... sobre em quem ele votou em 2018. Porque ele já tinha falado que no PT ele nunca votou e jamais votará, e que o Bolsonaro era uma chance de se ressignificar na política, uma chance de ouro, uma chance...
Ele tinha dado a entender que era Bolsonaro.
Tinha dado a entender. Aí o Bial perguntou, pela primeira vez ele foi perguntado sobre isso. Você votou no Bolsonaro? Em quem você votou? Vamos ver o que o Hulk respondeu.
Vamos lá.
O voto no Brasil é secreto, mas eu vou compartilhar o que você me perguntou. Eu votei em branco na última eleição, tá? E acho que naquela circunstância é o que eu deveria ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Tá? Nos dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. E achei melhor votar em branco, foi o que eu fiz. Número um. Então não me arrependo, porque eu votei em branco e votaria em branco de novo. Nesse momento, eu acho que a gente não está falando sobre A ou B, Ciclano ou Beltrano. A gente está falando sobre quem defende a democracia e quem ataca a democracia. E eu acho que a democracia foi uma conquista. Então, quem defende a democracia vai estar de um lado e quem não defende a democracia estará do outro. E eu estarei sempre, em qualquer tempo, do lado da democracia.
E aí descobrimos, Camilo, uma pessoa que vota em branco no Brasil, né? Porque geralmente quem não quer votar em um candidato ou outro acaba anulando, né? Mas tem a opção também do voto em branco. E aí chegou no momento da entrevista em que ele confirma, então, que não vai se lançar candidato à presidência em 2022 e topou o convite da Globo para assumir os domingos. Inclusive, ele disse que a Globo foi muito correta com ele durante esse processo. E vamos ver, da boca do próprio Luciano Huck, o que ele pensa sobre o ano que vem.
Vamos lá.
Eu tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país, estando nos domingos da Globo, fazendo um programa que se conecte com as pessoas que eu gosto, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta, que resgate a nossa autoestima. Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que eu estou fora do debate público. Então, poder, a partir de 22... fazer um programa popular, porém um programa que tenha uma mensagem positiva, de esperança, que as pessoas se divirtam, que as pessoas se inspirem, que as pessoas se emocionam. Eu estou vendo esse desafio como o mais importante da minha carreira e vou dedicar cada dia e cada minuto para que seja realmente um espelho da nossa sociedade, do que a gente tem de bom.
Tá aí, vem aí então o Domingão do Rucão a partir do ano que vem, Camila Pavão, e você viu aí que ele falou que não vai ser do debate público, também não descarta futuramente também concorrer à presidência. Ele disse, ao futuro, o futuro a Deus pertence, são as palavras aí do não candidato agora oficialmente, Luciano Huck. Camila.
Vamos ver como é que vai ser no futuro, se ele já está jogando as sementes dele, não é mesmo, Vini? Isso.
Inclusive, ele disse que não conversou com o Faustão ainda sobre esse assunto, conversaram sobre outras coisas, mas vai ser uma passagem natural, porque os dois são amigos, e o Faustão, que já deixou o hospital também, recebeu
tá
alta,
bem,
e
né?
A partir do próximo domingo, volta ao Domingão.
Boa! Gente, eu vou começar então com o Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, dá para fazer política estando fora dela?
Dá, eu acho muito importante. Resumindo esse discurso do Luciano, eu vou apertar, só não vou acender agora, né? Ele deixa a possibilidade ali de ser candidato. Olha, a história é a seguinte, eu acho isso muito positivo. Olha, Camila, a política ela é formada por políticos, né, propriamente dito, os que estão com mandato, e os que pertencem à sociedade civil, através de associações, os militares, sindicatos, né, e que agora, nos últimos anos, apresenta uma grande novidade, que é a eclosão da participação da política de cidadãos que não são políticos, não são agentes aí de sindicatos, de associações e nem de militares. Essa nova força, ela ganhou muito poder com as mídias sociais e quebrou o monopólio da política dos políticos. Eu sempre acho muito bem-vindo aí o que eu chamo de oxigenação, através da participação de empresários e de agentes de comunicação, como o próprio Luciano. Ele já teve interferência muito forte na política, porque ele chamou a atenção, formou grupos, fez partidos aí se dirigirem para ele, eu sei, de partidos políticos que cansaram de convidá-los, levaram a ficha. Em um certo momento ele iria mesmo se filiar ao DEM nessa briga do Luciano, do ACM com o Rodrigo Maia, ele recuou, pensou em MDB, então ele pensou mesmo em participar ativamente da atividade política, porque ele já participa normalmente. Então, eu acho muito positivo. E eu queria chamar a atenção para um ato de hoje, um almoço entre presidentes de partidos políticos que tentam definir aí um nome de meio. É o primeiro encontro depois desta decisão oficial do Luciano Huck de não ser candidato. Aí vão participar DEM, o MDB, o Paulinho da Força, são os presidentes dos partidos que vão almoçar aqui no local aberto e arejado, segundo informaram. Mas eu acho que já passou ali desse limite de tempo de se lançar esse candidato do meio.
Mas você acha que no futuro isso pode acontecer, Zé? Você acha que é só um momento que ele vê que ele não tem chance disso?
Sim, sim, pode. Pode. A gente vê claramente que a política entrou na vida dele. Política, quando entra, fica muito difícil de sair. Ele é novo, né? Esse é um pleito difícil de ser vencido, porque já está polarizado entre Lula e Bolsonaro. O PSDB e outros partidos já estão pensando na outra eleição, fazer um congresso forte agora para comandar a política a partir do ano que vem, porque qualquer que seja o presidente vai demandar o congresso e vai depender do congresso. Então, os partidos agora estão apostando em fazer uma força no Congresso Nacional e já lutando para o outro. É a tentativa, por exemplo, do PSDB, apresentar um candidato que seja uma opção boa para a outra, né, disputa. E o Luciano, novo e tal, ainda tem um caminho a ser seguido, sim, na política.
Ok, Zé. Estão preparando o campo, né, como diria. Adrilis,
senhora.
O Huck fala em estar ao lado da democracia em 2022. Que lado é esse, hein?
É o lado de quem respeita as instituições democráticas. Quem não assalta os cofres públicos, quem não loteia cargos em nome de suborno de deputados, de partidos, de juízes, quem não faz oligopólio entre empresas e transforma essas empresas, sobretudo empresas estatais, em propinodutos de partidos. Na verdade, a eleição está polarizada.
Outro Bolsonaro, então.
Na verdade, a eleição está polarizada. Quem fez isso tudo que eu falei de maneira extremamente negativa é o candidato do establishment corrupto, que foi reerguido a custas da demonização da Lava Jato, da destruição da reputação do grande herói nacional, que foi Sérgio Moro, e da passada de pano em cima das condenações fartas de Lula por enriquecimento ilícito, recebimento de propinas e outras coisas. Só que esse discurso é invertido, né? Qual é exatamente o ataque que Bolsonaro fez contra a democracia? Rigorosamente, nenhum. Ele simplesmente falou em liberdade e possibilidade de trabalho no momento em que ambas estão sendo cerceadas por falsas medidas sanitárias de segurança nacional. Nunca teve um ato autoritário, nunca teve um ato autocrático, e essa narrativa é a narrativa de um establishment corrupto que se alia a uma direita liberal limpinha, que quer demonizar o presidente Bolsonaro em busca de uma terceira via, que não veio, que não virá. E a queda de Huck, essa renúncia dele à candidatura, é prova de que todos esses candidatos nanicos vão sendo e vão ser derrubados por si mesmos ou pela própria vaidade megalômana, um a um. Na verdade, essa direita asséptica, limpinha, liberal, está fazendo campanha inadvertidamente para o candidato que esse sim conspurcou de maneira abjeta a democracia, que é Luiz Inácio Lula da Silva. É a união do establishment corrupto com essa esquerda e com essa direita liberal mais limpinha, né? Agora, o PSDB tá sem candidato, sem rumo, tá polarizado entre três polos. O Fernando Henrique, que está com um pouquinho de Alzheimer ético, né, apoiando aquele candidato a quem demonizou e chamou de corrupto no passado. O Aécio Neves, que também dispensa apresentações, que é um homem enredado em denúncias de corrupção e abuso de poder.
É aliado do Bolsonaro.
E o João Dória, que é eventualmente um cadáver político, não se elege nem para governador, nem para presidente, tem índices gigantescos de rejeição. E, eventualmente, agora, o próprio Huck se coloca também como uma terceira via fora do baralho. As terceiras vias vão ficando todas pelo caminho e a eleição vai sendo polarizada entre o pseudo-genocida, aquele que as pessoas, a direita limpinha e a esquerda, chama de genocida e conspurca a democracia sem nenhum ato autoritário, e Lula, okay, aquele que Adrilis conspurcou a democracia e que é o candidato do Estado e do corrupto. Faça a sua opção.
Ok, Adrilis. Joel, além do convite para assumir o domingo na Globo, o que você acha que pesou nessa decisão do Huck, hein?
Olha, enquanto eu ouvi o Adrilis falar, Camila, ele falando os males do Lula,
Eu pensava, nossa, mas essa lista aqui, pelo menos a parte inicial dela, se aplica também perfeitamente ao Bolsonaro, né? Loteamento de cargos para partido aliado.
Suborno.
Fundo Nacional de Educação. O Centrão está com 90 bilhões de fundos nas mãos aqui.
Mas
vários
isso é legítimo,
fundos, vários,
né,
cargos. Uso de estatal, a gente acabou de noticiar. Ô, Adriles,
deixa ele falar.
Depois que você falar 20 minutos, eu tenho direito a um, vai. Uso de estatal para favorecer aliados também. A gente viu o orçamento secreto tudo entuchado numa estatal que ninguém nem sabia que existia direito ali para passar emendas para diversos deputados. A gente está vendo acusações de propina e de uso de dinheiro público no Ministério do Meio Ambiente. A corrupção está correndo solta, a boiada está passando. O grau de destruição ambiental desse governo, falou de pegar as instituições, olha o que ele fez com o Ibama, olha o que fez com o CMBio. Olha a tentativa da Polícia Federal, agora a polícia tem policial que é contra, graças a policiais que ainda são opostos à tentativa de intervenção do governo, a gente vê algum trabalho da Polícia Federal. Olha o PGR, que era para ser alguém que vai atrás de acusações criminosas, inclusive do governo, esse aí protege o governo quanto pode. Olha o Bolsonaro acusando as eleições brasileiras, dizendo que houve fraude em 2018, dizendo que tem provas, sem mostrar nenhuma prova. Ou seja, tudo que se pode dizer, e é verdade, o Adriles disse, quando o Adriles falou do Lula, falou verdades. Agora, quando ele tenta dizer que não, o Bolsonaro é limpo, nunca fez nada de errado, que mentira, minha gente.
Eu acabei de citar um monte de coisa aqui. Tudo
tá certo, então Mensalão também não existiu.
Mensalão foi condenado pela justiça.
Anos depois, né? Quantos anos depois o Mensalão foi condenado?
Não tem nem acusação formal
Sete
ao
anos.
Governo.
Já tem, o Salles já tá na justiça. Na justiça, inclusive.
Mas o Salles é o ministro.
Ah, tá, então não é o governo, tá certo. O Ministério do Meio Ambiente não faz parte do governo, não tem nada a ver com a agenda do Bolsonaro, foi um mero acaso. Gente, as acusações estão aí, estão se somando, e só ressalta uma coisa. O Brasil vai ter que sair dessa. E para sair dessa, para sair desse dilema, dessa enrascada, precisa sim escolher nomes perfeitos, não. Mas nomes de uma possível terceira via, mas que eu acho que é a primeira via. Porque é a única solução, realmente, qualquer cidadão. No segundo turno, eu vou ser bem sincero, no segundo turno eu não condeno nenhum voto. Nem Bolsonaro, nem Lula, eu particularmente condeno. Mas no primeiro turno, todo cidadão patriótico e minimamente racional tem que escolher uma alternativa fora disso. Uma coisa a gente sabe, não vai ser o Luciano Huck. Ele optou pelo Faustão, Camila, não tenho dúvida, aumentou muito o custo para o Huck de ir para a política. Antes era o sábado, agora é o domingo da Globo.
São os domingos,
ele,
né? Diferente.
E ele pensa, eu quero arruinar minha vida, eu tenho uma vida tão confortável, tão boa, vou crescer, vou me tornar ainda mais popular. Eu quero jogar tudo isso fora para virar inimigo jurado de metade do Brasil, talvez nem ganhar, não conseguir nada, não ter mais Globo, não ter mais nada. Tá na mídia sempre de um jeito negativo de agora em diante. Acho que ele pesou bem e disse, olha, se eu quiser isso, não é agora, é no futuro. Eu também acho bem-vindo quando gente de fora entra na política, mas daí tem que estar muito bem assessorado. Ele não tem a experiência para realmente tocar um país, né? Teria que, no mínimo, estar muito bem assessorado se quisesse fazer uma aventura dessa.
Exato, ele vai ter que preparar bem esse caminho, Joel. Ok, Joel. Vini, e diferente do Huck, o governador de São Paulo, João Dória, que quer ser candidato à presidência em 2022, não tá muito fácil para ele isso não, né?
Não tá muito fácil porque as prévias do PSDB que foram confirmadas ontem são um pouco desfavoráveis ao sistema que ele queria lá, com um pouco mais de participação dos filiados, mas ele confirmou, todo mundo já sabia que o Dória quer ser presidente, que vai concorrer à presidência em 2022, mas ontem também foi a primeira vez que ele confirmou essa intenção. Agora vai ter que passar por essas prévias do PSDB que estão previstas aí para novembro. Ele deve disputar com o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. Tem também o Arthur Virgílio na parada e o Tasso Gereissati, né? Então o Dória ele vai tentar jogar com o fato dele ter sido eleito pelo estado mais importante do país, a questão das vacinas, mas o caminho dele também não está muito fácil. Tem o Aécio Neves tentando atrapalhar um pouquinho o jogo, o Aécio que queria até que o PSDB não tenha nenhum candidato em 2022, que poderia até sinalizar um apoio aí ao Bolsonaro. Enfim, vamos ver como é que vai se dar aí o futuro político do Dória dentro do partido.
Ok, Vini. E você falando isso, pegando esse gancho, eu queria até perguntar para o Zé Maria Trindade qual que é a influência ainda do Aécio Neves no PSDB. Ele tem ainda uma influência forte dentro do partido, Zé?
Sim, muito forte. Ele tem a liderança do PSDB na Câmara dos Deputados e tem aliados e ele adota uma linha ali que, se não é majoritária, é muito forte no PSDB. Tanto é que ele fez várias derrotas e a Dória, por exemplo, a expulsão dele, a saída dele do PSDB, o Dória não teve nenhum voto. a nomeação, a eleição do novo presidente do PSDB, é o Bruno Araújo, foi com apoio desse grupo, quer dizer, e o Dória achou que era o nome dele, está provado que não. O Tasso Gereissati, ele quer ser conduzido à candidatura, quer ser ungido como candidato, isso não haverá esse acordo. Os partidos estão agora apostando na eleição de deputados para o Congresso Nacional. Todo mundo sabe de que quem dominar o Congresso vai dominar a política a partir de 2023. Isso está muito evidente. Então, os partidos agora apostam na eleição de bancadas. O Aécio Neves é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a força de um grupo político que o apoia ainda. E ele tem como inimigo, adversário, o Dória. Isso está muito claro. Sobre a candidatura dele, o que me dizem aqui, do governador de São Paulo, os aliados dele dizem que ele é candidato à presidência da República ou nada, diz que ele não quer a reeleição pelo governo de São Paulo. Me dizem que é por isso mesmo que ele já está encontrando ali maneiras de negociar para que ele seja candidato à presidência da República ou nada e não quer a reeleição. Me surpreende quando ele próprio acena com a possibilidade de candidatura à reeleição em São Paulo. Geraldo Alckmin se fortaleceu nos últimos dias como candidato ao governo de São Paulo, será candidato, se não pelo PSDB, aí ele pode ir para o PSD do ex-deputado Kassab, ex-prefeito, né, que se transformou numa opção viável e para muitos a partir do ano que vem. Então, Dória, a indicação é de que será candidato à presidência ou nada.
Veremos, né, Zé, como serão os desdobramentos dessa situação toda aí, desse cenário. Zé, obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Hoje é quarta-feira, a gente vai estar junto aí até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigada aí pelas informações e continue atualizando a gente aí de tudo que está acontecendo em Brasília. Obrigada, Zé.
Muito bem, siga com você, é um privilégio estar aqui nesse grupo seleto. É isso aí.
E que obrigada, chat querido, nos perdoe. Que honra. A honra
chat,
é nossa.
Desculpa qualquer chat coisa, né?
É, chat, desculpa aí. Obrigada, Zé. Joel e Adriles.
Adriles, eu quero.
Bem rapidinho pra gente mudar de pauta.
Não, só quero responder o
Joel.
Calma,
deixa ela fazer a pergunta.
Teve a pergunta ainda.
Até eu, Adriles.
É que ele vai responder o que ele quiser mesmo.
Meu Deus, Adriles, Jorge, Adriles Show.
Adriles Show.
Adriles Show. Adriles, eu não vou começar por você. O PSDB tem alguma chance para o ano que vem ou vocês acham que o partido vai ficar fora do segundo turno mais uma vez? A começar pelo Joel, só para ser do contra, tá, Adriles?
Tá não, eu cedo, minha. Eu faço questão, Adriles. Responda o que você queria me responder, depois eu entro.
Não, primeiro eu queria responder de maneira objetiva. Eu acho muito temerário, Joel, esse susto que você faz e muita gente faz, de uma equiparação, de como se fosse a mesma coisa Lula e Bolsonaro. Não é,
cara. Eu também acho que não
é. O Lula foi condenado. O Lula foi condenado com fartura de provas em várias instâncias por ter recebido propina, recebido favores, recebido dinheiro, por ter distribuído dinheiro. O Mensalão é um processo que já acabou com condenação de várias pessoas. Petrolão, idem, 40 bilhões de reais só da Petrobras em distribuição de propina adulto. Você comparar isso com nomeação de um cargo de um cara da PGR que você não gosta, com nomeação do chefe da Polícia Federal que você não gosta, isso é simples ilação. Não tem sequer uma denúncia formal de corrupção de dentro do governo, do governo Bolsonaro,
olha
entendeu?
O absurdo que
agora,
você
agora, a questão
deles.
Que você me pergunta é qual? É só isso. Essa falta de proporcionalidade.
Vamos responder. Vamos
é
responder.
Absurda.
Se o PSDB vai ficar fora das eleições.
O PSDB simbolicamente está fora. O João Dória é um candidato que tem quase 70% de desaprovação no seu estado. O projeto dele de concorrer à presidência da República é absolutamente insano. E um PSDB que tem muito cacique para pouco índio. O Aécio Neves também enredado em denúncia de corrupção, domina a maior fatia do PSDB. O outro é o Fernando Henrique Cardoso, que faz aceno dia sim e o outro também para Lula, o maior ladrão da história da República Brasileira. E o outro é o Dória, que é um cadáver político dentro do seu próprio estado. Ou seja, simbolicamente e realisticamente, está fora de qualquer tipo de projeto nacional de poder.
Olha, ok, Adriles. Vai lá, Joel.
Olha o absurdo que você me pede, Adriles. O Bolsonaro está indo para o terceiro, né? No terceiro ano de seu governo. É óbvio que não vai ter condenação na justiça. O Lula foi condenado 7 anos depois de ter saído do governo. Tá tudo surgindo ao mesmo tempo, não, cara.
Denúncia formal não tem nenhuma. Orçamento
secreto. Olha o Ministério do Meio Ambiente. A gente falou outro dia, foi 40 milhões de reais. 40 milhões de reais? Isso não é nada.
De escritório
isso
de advocacia.
É assim? Tudo que você já sabe do Bolsonaro, você mesmo já admitiu, de rachadinha, tudo. Você acha que realmente
mas
o cara
é
limpo?
Mas isso é o Flávio Bolsonaro.
Você acha que realmente
cara... Você vai comparar com
e o Bolsonaro
de propina
não tinha...
da Petrobras?
Não tô... Calma, Denis, calma.
O cara foi condenado.
Tá tudo sendo armado. O Petrolão veio quando? O Petrolão começou a ser investigado em 2014. Nossa. O Lula já tinha saído há 4 anos, ou seja, eram sobre fatos do Lula.
Mas o que tem de denúncia contra o Bolsonaro,
descobrem
Joel?
Depois. Tá tudo que tá aparecendo agora.
As pessoas descobrem
nessa
depois.
Altura,
o seu desejo de descobrir desejo, alguma coisa
tá
depois
descoberto.
Já é uma condenação,
tá
Joel?
Tudo sendo descoberto. Sabe o que você me lembra? O petista em 2005. O petista em 2005 era assim, não tem condenação nenhuma, não tem nada. É isso que você me lembra. Mas surgiu a condenação.
Não tem denúncia.
As rodas da justiça vão lentas, mas elas
denúncia,
funcionam.
Joel.
Eu já acabei de falar várias denúncias.
Você não falou nada, você falou de distribuição de cargo.
Ministério do Meio Ambiente, inclusive.
Mas isso é uma pessoa, não é o governo corrompendo as pessoas.
Tá certo. Bom, mas enfim, voltando ao ponto. Camila, o PSDB realmente está num dilema aí. Tem uma ala do Dória, que faz oposição ao governo, especialmente por conta da questão da pandemia e das vacinas, que o governo sabotou e o governo de São Paulo foi atrás. E tem a ala do Aécio Neves. O Aécio Neves é a ala bolsonarista do PSDB. Ele quer aliar... o partido aos desígnios do Bolsonaro, apostando que nisso eles vão crescer. Não que o Aécio em si seja um cara super ideológico, mas é o que ele está vendo como oportunidade política dele. Então vamos ver o que acontece. O PSDB tem chance? Tem chance. Está tudo aberto o jogo até agora. Vamos ver o que vai acontecer.
Ok, veremos as cenas dos próximos capítulos. Gente, vamos girar o assunto? Com opiniões polêmicas sobre o isolamento e sobre as vacinas, o guitarrista Eric Clapton revelou em entrevista a um canal do YouTube que está sendo ignorado por colegas músicos. Paulinha, o telefone dele não toca mais, é isso?
Tá tite. Tá isolado.
Hoje de.
Mas faz um tempo, né, que aconteceu isso pra ele. E ele, inclusive, conta na entrevista que desde que ele começou a se posicionar, principalmente em relação ao lockdown, quando até em dezembro do ano passado, ele organizou ali uma parceria com o Van Morrison e lançou uma música que é Stand and Deliver. Ali já começou a rarear o e-mail, menos coisa, né? Menos oi sumido. Então ali já começou. Aliás, o Adrilles pediu pra eu pôr esse hit aqui
legal,
pra vocês. Ele quer dançar ao som de Stand and Deliver. Solta o som aí, gente.
É um som jovem, né?
O som da sabedoria, que é sempre jovem. Eu gosto do refrão.
Vê se o Adrilles defende outras falas do Clapton aqui.
Fala sobre o refrão, Adrilles, que a gente não pode ouvir tanto
tempo. Você
quer
ser um homem livre ou quer ser um escravo, Joel Pinheiro da Fonseca?
Pergunta Eric Clapton.
Liberdade significa razão, verdade,
e
ciência.
Liberdade com responsabilidade e ciência verdadeira.
Calma, que a briga ainda não é entre vocês.
Exato.
Bom, Stand and Deliver, essa música então lançada no fim do ano passado, já tinha causado essa polêmica em relação ao posicionamento do Eric Clapton anti-lockdown. E aí essa semana, nessa conversa longa com esse canal no YouTube, ele falou também sobre a questão da vacina, especificamente da vacina. Ele falou que tomou a vacina para a Covid-19.
AstraZeneca, né, Paulinha?
Para agradar os filhos e que ele sentiu fortes efeitos colaterais que o derrubaram por uma semana. Aí, normal. Ele também sofre de neuropatia periférica. É uma doença que ele tem uma condição, né? Uma doença que afeta os nervos periféricos. Então, ele relatou, nesse relato dele, ele diz que esse imunizante teria aumentado as suas dores crônicas, que ele teve que, inclusive, cancelar shows, parar de gravar coisas que ele estava fazendo em estúdio e tal. Que ele não conseguiu usar as mãos por 3 semanas por causa disso. Diz que essa condição dele piorou muito depois dele ser vacinado. E aí, que ele, enfim, tem outros questionamentos a respeito da vacina. Inclusive, gostaria até de falar disso com os filhos, né? Ele fala até dessa questão da infertilidade, que é alguma coisa que nunca teve prova ou estudo do científico sugerindo, né, que a vacina contra o coronavírus possa aí trazer algum prejuízo para a fertilidade de homens e mulheres. Nossa, mas na fala dele, ele diz assim, ó, falar com as minhas filhas sobre o fato delas possivelmente não poderem ter filhos, elas não ligam. É um dos riscos disso. Elas olharão para mim pensando, por que você não cala a boca, pai? Então, ele mesmo, assim, dizendo que as próprias filhas enfim,
rebateram ele, né?
Rebatem essa linha de pensamento dele. E aí, essa reclamação de que amigos, família, colegas de profissão deram uma sumidinha depois desse período em que ele quis se posicionar. Inclusive, ele quis até mudar da Inglaterra para os Estados Unidos, na época do lançamento dessa música, por causa da rebordosa aí, né, do pessoal que não gostou e muitas críticas em relação a ele. Só que aí, nessa ideia de mudar para os Estados Unidos, também ia parecer que ele apoiava o Trump. E aí ele não gostou também muito disso. Então ele tá meio se sentindo deslocado, né? Tipo,
excluído,
bom,
da sociedade.
Sei lá, entendeu?
Terceira via. É. Mas ele não apoiou o Trump, não, pô?
Ele falou que ficou meio assim, terceira de ir pros Estados global, Unidos coitado. E se ver nessa posição também, que talvez não seja dele. E até ele disse o seguinte, ó, peguei aqui uma aspas do Eric Clapton. Acredito, acima de tudo, na liberdade de expressão e de movimento.
Isso aí.
E vida, amor e bondade, eu vi desprezo de ambos os lados. Eu sou muito pego no fogo cruzado, mas eu realmente não me sinto instruído o suficiente para saber o bastante sobre qualquer uma dessas áreas. Aí eu imagino que ele esteja falando dessas áreas médicas, né? Ele tem opiniões a partir de vivências dele ou de coisas que ele, enfim, questiona e imagina. E aí fica nesse fogo cruzado e tá se sentindo sozinho.
Complicado, né,
o Adrilles vai falar com ele hoje, já me falou.
Já vai entrar em contato com ele.
Entra no meu flat, Eric, a gente vai bater um papo. Bater, vou te esclarecer umas coisas. Não fica
sozinho. Fala entre amigos.
E aí, Eric Clapton, os amigos são maldosos e deveriam estar trocando uma ideia com ele? Ou é isso mesmo? Como é que você fala mesmo? Esse pessoal do Projaquistão tá isolando o Eric Clapton, porque é o
isolar, né, Paulinha?
Eu acho, Eric.
Vocês pararam de falar com você também, Adriles?
Não, só minha tia, que minha tia de Sorocaba, que quando eu vou lá, ela coloca um index. Ela tem dois filhos que são ultra pró-OMS, pró-pseudociência, pró-arte. A gente só pode falar de comida, assuntos frugais, sexo, afetividade e outras coisas. Ciência, política, tá proibido. Aí, beleza, eu me submeto a esse tipo de censura.
É a sabedoria brasileira.
Mas eu acho o seguinte, o Eric é vítima não de falsos amigos, mas de um tipo de imposição de uma distopia que a gente está vivendo, né? Tem dois grandes livros distópicos, que é o Contrário da Utopia, que eu sempre cito aqui. O Admirável Mundo Novo, que todo mundo vivia drogado, com soma, não tinha problema, tirava a sexualidade, tirava a tristeza, tirava a melancolia, ficava todo mundo babão, feliz da vida, sem liberdade de expressão, sem pensar em nada. E você tem o 1984, que proibia palavras, a partir da proibição de palavras, palavras de conceitos, a partir da proibição de conceitos, proibição de consciência. A gente vive um momento pior do que os dois. A gente vive num momento de angústia, perda de liberdade de expressão. Se você fala contra o isolamento, você é taxado de genocida. Se você fala de liberdade, trabalho, você é taxado de genocida. Ou seja, se você vai contra as diretrizes totais da OMS, se você fala que a vacina pode ter sintomas adversos a longo prazo, o que não invalida a possibilidade, a necessidade de vacinação em massa, você é taxado de anticientífico e, eventualmente, além de proibir palavras, você gera novos significados em palavras. Todas as matérias referentes ao Eric Clapton nesse sentido coloca ele como se fosse negacionista, sendo que ele simplesmente está fazendo o que eu faço, que qualquer pessoa consciente faz, que é contestar. Por exemplo, o isolamento, os 15 países que mais se isolaram no mundo são os países que têm mais índices de mortes e infectados no mundo. A vacina, realmente, a gente está vivendo uma fase experimental.
A vacina causa infertilidade,
que é a última, a última fase de experimentação de uma vacina comum, que demora 3, 4 anos para ser aprovada, exatamente para perceber os sintomas adversos a longo prazo. O Eric Clapton simplesmente faz esse tipo de contestação e indagação, que é a função,
causa
sobretudo, não só de
indagação.
Um pensador, de um artista, mas de um cientista.
Okay,
e esse tipo de coisa está sendo proibido em nome de uma ditadura meio global, meio ascética, em nome de falsas
ideologias. Tá bom, Adriles, já ouvi uma ladainha, blá 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 de sempre, já foi ouvido, beleza.
Mas, Joel,
eu acho interessante, como na cabeça do Adriles, ser cientista é ter uma opinião sem base nenhuma que você dá de forma irresponsável.
Eu falei, acabei de falar
as bases. A vacina causa infertilidade, tem gente falando que a vacina tem microchip, não sei o quê. Gente, talento musical e opinião não caminham juntos. Há gênios da música que são idiotas completos na hora de se posicionar. A gente tem alguns à esquerda, Pega um Chico Buarque aí, a defesa que ele fez por tanto tempo de Cuba. Acho que até ele largou mão de Cuba em um dado momento, mas defendeu muito. E pega o Eric Clapton aí na direita. O cara é um gênio, pô, guitarrista. Mas as opiniões dele são péssimas. E não é de hoje, tá?
Mas quais?
Eu tô aqui com uma fala dele em 76, num show que ficou famosa. Não, porque é a opinião que ele nunca mudou.
Fundo do baú. O cara vai pegar a besteira que o sujeito falou nos anos 70. Olha.
Ele defende até hoje.
Você nunca falou bobagem?
Ele defende até hoje.
Deixa o Joel falar, Adriles. Peraí. Vai lá, Joel.
Impeçam que a Inglaterra se torne uma colônia negra. Tire os estrangeiros daqui. Mantenha a Inglaterra branca.
Ele falou isso?
Falou.
É, não lembro.
Falou.
Pois é, agora não, não dá pra defender.
O cara pode ser um gênio da música e depois, futuramente, até nos anos dois, no início dos anos 2000, ele ainda tava com umas opiniões desse tipo. Contra imigrante, não sei o quê. Então, minha gente, não dá. O cara é um gênio da música, é. Eu acho que os amigos têm que nunca mais falar com ele. Não, não acho. Tem que conversar e tentar trazer pra razão. Mas
sentido de isolamento, separem
as coisas. Não é porque o cara
tem ganhado força.
Não é porque o cara é bom na música. Não é porque o cara é bom na música que ele a gente tem que ouvir as opiniões dele sobre política, vacina, isolamento. O cara não sabe é nada. Nada.
Ele sabe tudo no sentido de isolamento.
Tudo, nossa,
peraí, deixa eu responder o Joel. Não existe um discurso anti. O Joel não, o Vini. Não existe, Vini, um discurso anti-vacina. Existe uma projeção de você saber que a vacina é necessária num jogo de perde-ganha, que é o melhor tratamento que você pode fazer contra a Covid. Agora, existe a percepção que ela foi feita, sim, a toque de caixa, de maneira apressada. Existe, sim, uma coisa simplesmente razoável. Você sabe que você tem que ter a conscientização popular da vacina, mas você pode ser contra, como liberal que eu sou e sou, a obrigatoriedade
então,
da vacina.
Sabe qual
no
postura,
Brasil,
então?
Por exemplo, Joel, no Brasil, só terminando, no Brasil, 90% das pessoas querem tomar vacina. Por que, que você tem que fazer uma lei obrigando as pessoas?
Mas não tem lei obrigando nenhuma, vamos lá, não
que
tem nenhuma lei obrigando.
Pessoas podem ter comorbidades como o Eric Clapton, podem não usar
a vacina. A única lei que obrigava era do próprio Bolsonaro, mas vamos lá. O ponto dele, se você tem
pra terminar, tá, Joel?
Se você tem dúvidas sobre uma vacina, pergunte, estude, isso é sempre legítimo.
Mas é o que ele tá querendo.
Não, ele tá se contrapondo.
Não, ele não falou pra proibir
vacina. É muito diferente você ter um interesse, querer entender melhor, sanar as suas dúvidas e procurar com quem entende. É muito diferente
ele
de
falou, não use
começar
vacina,
a fazer
não
assertivas.
Vacina.
Assertivas de que isso funciona, isso não funciona.
Mas ele não disse.
Isso dá infertilidade.
Ele falou que não tem conhecimento total da
ciência. É zero
não
ciência.
Temos mais
ele
disse
que não tem conhecimento total da ciência.
Então eu deveria sair afirmando o que ele afirmou.
É você que está sendo arrogante e atribuindo...
Ok, Adriles, ok, Joel.
Você que foi arrogante.
Vamos lá, vamos lá. Encerramos por aqui. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes, Paulinha, conta pra gente o que tá rolando aí no Superchat, no chat.
Olha, tá pegando fogo aqui, vocês estão todos convidados a comentar o Morning Show e agora eu tenho um recado muito importante para vocês do governo federal. As medidas de prevenção contra a Covid-19 precisam continuar. É importante a gente se cuidar em todos os momentos, em todos os lugares. Faça a sua parte. Lave as mãos com água e sabão. Se não for possível, passe álcool em gel. Mantenha a distância segura das outras pessoas em ambientes públicos, seja no mercado, no trabalho, na padaria, no parque, nas áreas comuns dos prédios. Ou seja, adote as medidas de proteção sempre. Ah, reforce os cuidados também em casa e principalmente no trabalho, mantendo os ambientes sempre ventilados. Assim, você fica mais protegido e também protege as outras pessoas. Essas dicas de segurança são muito importantes. Não podemos nos descuidar porque a Covid-19 ainda não acabou. O Brasil segue unido na prevenção contra a Covid-19. Para informações sobre formas de prevenção e muito mais, acesse gov.br/saúde, porque o cuidado é de cada um e o benefício é para todos. Essa é uma campanha do governo federal, da qual participo aqui no Morning Show, sem qualquer cachê. São informações muito importantes a respeito da prevenção da Covid-19. Vamos todos nos proteger.
Isso aí, isso distanciamento aí, sempre, e liberdade de trabalho e liberdade de ação também. Uma
muito
coisa não
bem,
anula a outra.
Maravilha.
Isso
muito
mesmo,
bem, gente.
Necessárias de isolamento, às vezes.
Não, isolamento
muito
não.
Bora, vamos gente, vamos a gente precisa gente, ir para um intervalo agora. Precisamos ir para um intervalo agora. A gente já encerrou. É, daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. Fique com a gente. Participe lá no Twitter também. Se eu fosse um personagem, qual você seria? Fica com a gente. Alô, até já.
Meus queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado. energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois.
Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, são 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$59. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já, anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Ai, ai. Faz tempo que a gente não sai pra comer junto, né, filhão? Só eu e você.
É. Opa, já sabem o que vão pedir?
Já. Ó, pro garoto ver um menu infantil e pra mim ver um filé à parmegiana e um suco de laranja.
Tá, mais alguma coisa?
Não, não, só isso.
Gratidão.
Gratidão.
Ele falou gratinadão?
Não, não é gratinadão, é gratidão.
O que é gratidão?
É, bobagem, filho. É um outro jeito de falar obrigado.
Ah, tá.
Olha, tá aqui o prato do garoto e o do senhor.
Obrigado.
Paz.
Paz?
Paz?
É.
Por que que ele falou paz, pai?
Sei lá, meu. Acho que é um outro jeito de falar de nada.
Ah, tá.
Já escolheram a sobremesa?
Ainda não, ó. O meu filho tá em dúvida entre o pudim de leite e o sorvete de chocolate.
Posso dar uma dica? Joga pro universo.
Joga onde?
Se fuder. Garçom chato, meu. Quer saber, ó? Vambora dessa merda de restaurante, vai, meu. Ó, vou deixar o dinheiro aqui e vambora, vai.
O senhor, o senhor não quer o troco?
Não, não, meu. Pode ficar, ó. Vambora, Pimpolho Júnior.
Espera, pai. Quero ver o que ele vai falar pra agradecer.
Obrigado.
Ah, sem graça.
É, meu. Falei que esse garçom era chato.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com mais Morning Show.
O Adriles sumiu.
O Adriles deu uma sumidinha.
Ele foi ligar pro Eric Clapton.
É. Ele foi fazer uma ligação
pro
Eric Clapton.
Ele acha que ele tá sendo Clapton. Ignorado também nessa época de pandemia.
Exatamente. Ele vestiu a camisa do Eric Clapton,
mais
né,
com ele.
Ele quer uma parceria musical com o Clapton, né? Lembra
Será que eles vão compor uma música juntos?
Ele disse que canta melhor que a Juliette.
Aí, o Adriles tá chegando aqui, gente. Adriles, você foi programa, fazer uma ligação pro Eric Clapton? O programa já voltou, viu?
Já? Meu Deus, juro. É uma coisa.
Você foi amigo. Ligar pro Eric Clapton pra
fui
trocar uma ideia? Vocês vão compor uma música juntos?
Eu vou ver no céu.
Olha só.
Linda música aquela, uma linda música.
Num tom bem agudo,
eu choro
assim,
com essa música.
Tipo a voz do Adriles
tá
mesmo,
vendo?
Né?
Pena que as opiniões dele são tão ruins.
Não, ele não tem nem opinião, ele tem a possibilidade de...
Não vamos entrar nesse debate agora, essa pauta já era, já foi. Vamos lá. Gente, é o seguinte, antes de eu passar pra essa próxima pauta, eu só queria lembrar pra gente votar na Paulinha. na premiação. Comunique-se, por favor, isso. Gente. Paulinha, você tá concorrendo a qual categoria? Conta pro pessoal.
Olha, é lá na categoria Cultura, Mídia Falada, no prêmio Comunique-se. A gente tá na segunda fase, então tem várias pessoas lá concorrendo. Depois eles ainda
você
vão
é
ter a última fase.
Melhor, parado.
Se você não falasse isso, né, Vini? Você, minha mãe, minha avó, pessoas que trabalham comigo, puxa, aí ia tá difícil,
quem são,
né,
os outros candidatos?
Chico Barney.
Eu não vou... Nossa, ganhou, Paulinho, leva!
Chico Barney.
Chico. O Chico é legal, falou que eu sou o pior ex-BBB.
É o pior ex-BBB.
Você tá fazendo uma boa boca de urna, viu, Vini?
Vou levar, vou levar.
Vai ter que votar, Paulinha.
Gente, votando lá. E olha, tem o Rodrigo Viga também tá lá como
olha,
repórter.
Que legal,
tem
tá
Thiago
mesmo.
Berraich, Adriana Reid. Tem mais gente.
Vitor Brown, Augusto Nunes, Fiuza.
Gente lá.
Pô, todo mundo.
Então, só nós que não entramos.
Mas precisa ser jornalista pra ser indicado, por acaso, ou não?
Não, sei.
Você é jornalista de formação, Paulinha?
Eu sou formada publicitária.
Publicitária, então não precisa.
É, comunicação de uma forma geral.
Eu não. Eu sou, você realmente foi...
Eu fui excluído de fato.
Bom, é isso, a votação tá aberta, é a segunda fase, depois vai ter a terceira fase, então você que é tão engajado no chat, né, que posta tanta coisa legal aqui... Isso. Ajuda também, vai lá.
Dá uma forcinha.
Por falar no chat, estamos acompanhando o movimento aqui, né, Paulinha?
Sim, muita gente.
Vamos criar um quadro Pergunte ao Jodrilles.
Olha só.
Pergunte ao Jodrilles. E aí no final do programa a gente vai escolher um superchat para fazer essa pergunta.
É isso. A partir de amanhã tá valendo.
A partir de amanhã.
Um superchat aqui na nossa transmissão no YouTube. Então você que quer mandar aquela pergunta capciosa, que você tem uma dúvida, entendeu? E você quer o quê? Ouvir Joel, ouvir Adriles, aproveita o momento para fazer essa pergunta no nosso superchat aqui do YouTube, valendo a partir de amanhã.
Você vai pautar o Morning Show, porque não precisa ter a ver com a pauta, não.
Se der muito dinheiro, pode dar até desafio.
Eu respondo tudo de R$200 para cima.
É. Desaforo, R$1.000 pra cima. Eu respondo desaforo também.
Não, tá certo. Desaforo
é que o Adriles é mais caro, tá, né? Eu sou mais baratinho, gente. Aí.
Não, eu me vendo pelo desaforo.
Vamos lá, gente. Bom, participe então a partir de amanhã no Superchat. Façam perguntas para Jodrilles. Vamos lá. Gente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um casal que acusou um jovem negro, instrutor de surf, de roubar uma bicicleta elétrica. O caso ocorreu no último sábado no Leblon, né, Paulinha? Conta pra gente mais detalhes.
Vamos recapitular, porque o vídeo... desse menino, o Matheus Ribeiro, viralizou o post dele, acabou viralizando, então muita gente teve acesso a essas imagens em que a gente vê ali a abordagem desse casal, né, no menino que tá na bicicleta elétrica dele, questionando se a bicicleta é sua, não é, testando ali o cadeado, né, tem um cadeado da bike elétrica, então o menino tenta abrir com a chave. E aí, o que aconteceu na situação? Essa menina que tá aí, ela teve a bicicleta dela furtada, roubada, né? E no sábado ela até foi à delegacia para fazer ali o boletim de ocorrência do roubo dessa bicicleta. E aí, é o que parece, eles estão ali andando, na frente do shopping Leblon tava o Matheus Ribeiro. A bicicleta, não sei se é parecido ou não é, mas aí foi esse tipo da abordagem, né? A abordagem de chegar lá... e falar, peraí, você tá aí com essa bicicleta é dela, entendeu? Essa é a bicicleta dela, né? Aí vamos ver o que o Matheus falou no post dele, porque aí ele explica como é que foi.
Tem como a gente ouvir um pouquinho mais também?
Vamos ouvir, aqui tem pouca referência, vamos ouvir.
É o fim da conversa, né?
Um pouquinho da conversa, vamos ouvir.
Esse é o rapaz xingando.
Volta pra gente,
Murilão. Volta lá, Murilex.
Falando que é minha.
Ela acabou de roubar a bicicleta dela igual.
Você conseguiu? Desculpa, você conseguiu?
Não.
Você
desculpa,
conseguiu?
Desculpa.
E do que vocês acabaram? Não, o que vocês acabaram de falar e o que eu respondi?
Não, você não, eu não te acusei, só tô te perguntando.
Vai tomar no cu, playboyzada do Leblon. Vai embora, porra.
Eita.
Então vai embora que
não tem problema. Aí no fim o Matheus perde a cabeça ali porque tem até esse momento aí de tentar abrir esse cadeado e tal, né?
Puxa vida.
Vamos ver o que o Matheus escreveu, porque daí ele explica direitinho como é que foi a situação. Ele contou assim, ó. Ele é abordado, né? Bom, essa bicicleta tal, é dela, acabaram de roubar a bicicleta dela. Daí ele diz assim, ó. Eu, sem entender nada, fui tentar mostrar pros dois que a bicicleta é minha, com fotos antigas dela, chave, o que foi possível naquele momento de segundos ali. Porém, eu só consegui provar que a bicicleta é minha quando, sem a minha autorização, o lindo rapaz pega o cadeado da minha bicicleta e tenta abrir. Frustrado com sua tentativa, ele diz que não me acusou. Afinal, o rapaz só estava perguntando. E aí ele continua, ó. Não aguentam nos ver com nada no mesmo lugar que eles? Piorou.
Eu não era alguém pedindo esmola ou vendendo jujuba. Um preto numa bike elétrica, no Leblon? Ah, só podia ser. Eu acabei de perder a minha. Foi ele. São coisas que encabulam o racista. Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele. Não importa o quanto você prove. Ela não tem ideia de quem levou sua bicicleta, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é que algum neguinho levou. Então, isso foi o que ele postou, foi o que acabou viralizando. Ele registrou um boletim de ocorrência virtual e agora a 14ª DP no Leblon está investigando, colhendo depoimentos para determinar qual crime que vai ser investigado ou não, né? Porque ele faz alguma referência à raça nesse relato dele, mas parece que no que ele fez o boletim de ocorrência foi por falsa acusação. A menina envolvida, ela foi identificada, ela vai ser ouvida hoje. O rapaz também pode ser chamado pela polícia para prestar depoimento. Uma repercussão que a gente viu na internet é que ambos foram identificados e demitidos dos seus empregos. É, né? O menino, acho que trabalhava ali numa papelaria, ela era professora de uma escola de dança.
Inclusive, confundiram ela com uma apresentadora da Globo News, né? Que acabou recebendo uma... Porque o nome é o mesmo. O nome dela é o mesmo e elas são parecidas.
Caramba.
Então, a apresentadora acabou recebendo muitos ataques também. E depois acabou sendo comprovado que não era ela, né?
E aí, até tem uma declaração ao G1 do Matheus, que ele fala assim, que ele não ia denunciar, mas que aí ele acabou mudando de ideia, porque como esse vídeo repercutiu muito, ele ficou com medo de que eles denunciassem ele por exposição da imagem, porque afinal ele nem tinha feito um boletim de ocorrência em relação ao que eles tinham feito para ele. Então aí ele foi lá e fez o boletim de ocorrência, e aí ele disse assim, ó: a repercussão disso me dá um sinal de esperança que vamos mudar. Isso é estrutural. Eles não são as piores pessoas do mundo. Eles vivem em um mundo ruim e todos podemos mudar isso.
Eu também acho que é estrutural, e eu sempre fico pensando assim, se fosse um jovem branco na mesma bicicleta, esse casal teria tido a mesma abordagem?
Ainda a desconfiança, mesma abordagem, né? Que ele mostrou a foto e o cara ainda foi lá testar no cadeado, assim, o Matheus mostrou a foto dele com a bicicleta de dias atrás e o cara ainda foi lá no cadeado pra ver mesmo.
É isso que eu ia falar, né? A bike é igualzinha, né, gente? Pra confundir desse jeito, caramba, que situação desagradável, né? Gente, é sobre isso que a gente vai debater nessa pauta, Joel e Adriles. Se esse racismo estrutural ou não, até quando que a gente vai lidar com isso no Brasil? O que vocês acham?
Não sei, eu não tenho elementos, sinceramente, para opinar de maneira concreta e objetiva sobre o que aconteceu. A gente viu um final de um vídeo em que o rapaz branco fala: eu não te acusei de nada. Agora, se ele colocou, enfiou a chave realmente como é, a única coisa que a gente tem de concreto é o relato do rapaz negro que possuía a bicicleta. Isso prova que existe uma centralidade e um tipo de vitimização social do negro, que existe um tipo de racismo fenotípico, né, de identificar o negro mais como o mais pobre, ou a probabilidade maior de ser bandido. Isso eu não nego. Agora, esse caso específico, eu pergunto, é simplesmente meu comentário, uma pergunta. Se você visse alguém com uma bicicleta rara, elétrica, igualzinha à sua, qual seria a sua atitude? E que você não encontrasse a sua bicicleta no local onde você a deixou, você faria o quê? Você abordaria? Não sei se é questão só de racismo, porque o rapaz era bem vestido, bem apessoado, totalmente elegante. Agora, se fosse um cara fortão, você enfiaria a chave no cadeado da bicicleta? Também não. Ou seja, não dá pra saber. A única coisa que dá pra saber, caso eles tenham realmente enfiado a chave no cadeado, é que eles são um casal sem noção. Agora, dizer peremptoriamente que foi um ato de racismo, agora fazer com que eles sejam demitidos peremptoriamente, baseado exclusivamente, volto a dizer, no relato do rapaz, sem uma filmagem, sem testemunha, aí eu acho que é uma questão meio de exagero vitimista social, racial. Agora, volto a dizer, existe um tipo de racismo fenotípico que identifica mais o negro como a pessoa mais suspeita? Isso é claro que existe. Não sei se foi o caso.
Ok. E você, Joel?
Bom, a primeira coisa que a gente ressalta aí é como é preciso ter muito cuidado e muita evidência antes de acusar alguém, né? No caso, talvez ele nem tenha sido o rapaz, o acusador, talvez nem tenha acusado em palavras. Mas se o relato do Matheus for verdadeiro, de que, olha, o cara me abordou, eu mostrei até foto minha, ó, dias atrás, tô com essa bicicleta, não, portanto, ela é minha mesmo, não é a sua que sumiu agora. E mesmo assim, o cara foi lá e meteu a chave no cadeado do outro, sem nem pedir permissão. Isso é uma forma de acusação também. Isso é uma coisa muito séria. E a gente não tem a menor dúvida, né? uma pessoa no Brasil, por ser negra, vai estar sujeita a mais suspeitas como essa e a mais acusações como essa do que uma pessoa branca. Quer dizer que eles não fariam com um branco que passasse? Talvez fizessem. Mas uma coisa é inegável no Brasil. Uma coisa é inegável no Brasil. Negros estão muito mais sujeitos a isso. É só ver qualquer relato. Uma coisa que nunca me passou pela cabeça nos bons anos em que eu ainda andava de bicicleta. Não mais, mas tive uma bicicleta. Eu
pensei em andar de bicicleta.
Você alguma vez sairia com a nota fiscal da sua bicicleta no bolso? Não, mas jamais me ocorreu isso. Jamais me ocorreu isso na minha vida, porque não tinha, assim, menor chance de eu precisar daquilo. Para muitas pessoas no Brasil, a realidade é outra.
Mas o que, que você faria?
Para muitas pessoas no Brasil, a realidade é outra. De, tem que estar com a nota fiscal para provar que é sua.
E não é só de bicicleta, não.
Não é só
de
bicicleta.
Qualquer coisa.
Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se você não visse a sua bicicleta no local que você deixou, visse outra pessoa com a bicicleta rigorosamente igual à sua, o que, que você faria?
Pois é, por isso que eu disse. Eu não sei se o casal agiria diferente se fosse um branco. Eu acho que pode até ser razoável.
Você interpelaria a pessoa? Falou, essa bicicleta é minha?
Eu não chegaria jamais nesses termos. Falaria, mas eu tentaria, não, eu tentaria abordar de uma maneira minimamente constrangida, dizendo, olha,
eu acho que você me roubou.
Eu tô, sumiu minha bicicleta aqui, eu não tenho que ver.
Eu acho que você me roubou. É a mesma coisa.
Você não pode. Já, não. Eu quero só ter certeza.
É só não enfiar a chave.
Não, mas você acha muito que o diferente a forma falar, não, como não você, não. A forma como você aborda. Ah, é, eu, na verdade, no fundo, acho que eu não abordaria. Complicado. Se não tivesse alguma evidência fora essa, acho que eu não abordaria.
Então você
porque
percebe...
só o fato de estar alguém com a bicicleta igual...
Então você aceita
igual,
o fato que não dá pra dizer que eles foram racistas nesse caso? Não dá pra dizer.
Adelis, nenhum caso dá. A não ser que o cara esteja gritando como Eric Clapton, fora os negros, nenhum caso
pois
dá pra
então
dizer
que foi
racista.
Que às vezes a pessoa
mas não
pode
quer dizer que o racismo não exista.
Eric pois Clapton é, ressuscitando na pauta.
Mas você concorda, então...
Quer dizer que o racismo não exista.
Você concorda que eles devam ser demitidos, porque quem demitiu ele falou, ó, isso é um caso claro.
Sabe
de
qual é o caso mais engraçado?
Não é claro.
Tem que checar isso aí, mas estão dizendo que a dona da empresa quando ele foi demitida, a papelaria, é a mãe dele. A mãe dele.
Então, eu acho muita saudade dizer que o cara...
Vocês eram uma piada, o que era?
Enfim,
mas sabe o que é? É muito louco. Eu não abordaria, tá?
Você deixaria
eu
abordaria
levar? Também, eu não mesmo abordaria. Porque se ele fosse o ladrão, acho que ele ia falar o que é pra mim. Se fosse, olha, independente da cor.
Tem razão, não é pra abordar.
Ele vai
não
falar,
é abordar.
Ah, é verdade, essa aqui é sua.
E se fosse a sua bicicleta?
E se ninguém fosse a sua bicicleta? Falar, entendeu? Mas eu acho que é totalmente... Cara, não faz o menor sentido nada disso. Enfiar a chave num negócio.
Enfiar
cara,
a chave é demais.
Abordar isso foi desagradável. E falar, oh, essa é a bicicleta legal dela. Gente, como que essa
você
bicicleta
vê um carro
dela
igual o seu, com um
é
cara estranho.
Eu posso testar
pra ter certeza? Ah, sim, já é diferente. Sim. Mas se não tivesse outra evidência, eu não abordaria.
Eu uma vez tive um celular furtado dentro de um metrô. Desconfiei de uns 2, 3 meninos que tinham acabado de entrar comigo no metrô.
Certo.
E não fiz nenhum tipo de acusação justamente pela falta de evidências. Porque tá, poderia estar então, tá acusando alguém.
Deixa eu fazer uma comparação, então. Então
inocente,
deixa eu fazer
perdi
da
o
mesma
celular,
forma,
mas fiquei com a minha consciência tranquila.
Da mesma
também
forma que não dá pra acusar alguém com uma bicicleta igual a sua na rua, sendo que você não achou a sua de ladrão, não dá pra dizer que eles foram racistas, porque eles abordaram, ainda que de maneira inapropriada, um rapaz que, por acharem que ele tinha roubado. Não dá.
Eu acho que é
não
suspeita, dá. Você
não dá, sobretudo, não
você
dá sobretudo.
Que o racismo nem sempre se denuncia.
Não dá, mas não dá pra
você
acusar peremptoriamente.
Então
da
o problema
prova,
tá aí, Adriano.
O ônus da prova,
tem...
esse é que é o problema, Joel. O ônus da prova é
que
de quem
o Matheus fez. Mas não é o que o Matheus
é
fez.
Acusa.
Mas não é justamente o que o Matheus fez. Ele disse: olha, não sei se esses dois são más pessoas. Nem devem não, ser. A questão é que a sociedade.
Lá,
a questão é que a sociedade é ruim. A questão é que a sociedade é racista.
Não sei, mas eles, no caso, não sei. Eles foram demitidos por racismo. Eu não sei se eles foram racistas. Eles foram constrangedores, mas não necessariamente racistas.
Gente, é uma situação bem complicada.
Eles não estão sendo acusados. Disso, o Matheus na polícia. Não, o Matheus na polícia está acusando de acusação falsa.
Quem demitiu ele falaram que ele é racismo estrutural.
O Matheus na delegacia está acusando de acusação falsa.
Existe racismo, mas existe vitimização também.
Gente, a gente vai ter que ir para um break agora. É uma situação bem complicada mesmo. Esses extremismos fica difícil realmente. Ainda que haja um racismo estrutural, a gente também não está feliz que o casal lá foi demitido. Isso é uma situação bem delicada e a gente vai deixar aí para as autoridades resolverem juntamente com eles. Todo o nosso sentimento aí para esse menino. Gente, vamos para um break pra rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. Até já.
A 99 ouviu os motoristas parceiros.
Pra mim seria melhor se tivesse verificação do CPF quando vem a chamada, sabe?
Eu cancelo quando não me sinto segura e ainda sou punida por isso.
E por ouvir, criou o Sistema de Segurança 99, uma série de iniciativas e ferramentas que ajudam a proteger os motoristas parceiros em suas jornadas. E a 99 quer ouvir mais, para fazer mais. Conheça todas as iniciativas em 99app.com/segurança. Se cuida, vai de 99.
Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, são 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
A Becks Incorporadora, em parceria com a Heinz, apresenta o Place Clabin, um empreendimento moderno e naturalmente moldado às suas necessidades. Formado por duas torres, com entradas independentes e com uma praça em seu jardim. Place Clabin Residence, apartamentos de 118 a 136 metros e estrutura completa de lazer. E Place Clabin V, apartamentos de 22 a 40 metros. O projeto une praticidade e natureza em uma vizinhança tranquila na Chácara Clabin. Rua Professor José Abolafio, número 77, em frente à Praça Alexandre Cabral. Abanel.
Se liga em quem já foi de carona com Fred Ring. Marcelo Falcão, Dinho Ouro Preto, Luísa Sonza, Nando Reis, Supla, Vitor Clay e muito mais. Ah, e toda semana tem um convidado diferente, viu? No caminho eu te explico. Um oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube acessando No Caminho Eu Te Explico, no canal Morning Show.
Dois motores, diversos drive modes e uma só direção. A de um futuro seguro para todos. O Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid é sinônimo de eficiência, elegância e sustentabilidade. E na Volvo Special Sale, você garante o seu com exclusividade, conforto e condições especiais. Isso mais descontos exclusivos em toda a linha de acessórios e itens selecionados da Volvo Lifestyle Collection. Somente de 11 a 19 de junho. Reserve sua agenda e aproveite. Volvo, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Existem 60 razões para você ser Mauá. Faça o vestibular de inverno Mauá e seja você também a nossa razão número 1. Mentes inovadoras se encontram aqui. Inscrições até 28 de junho. Prova 30 de junho. Inscreva-se mauá.br/vestibular.
Em um Brasil onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Anima que a esperança vem, vem, alegria tem, tem, tradição que chega.
Estimada em 190 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de junho. Já pensou? Aposte. Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
Vai se mudar? Contrate a Granero. Empresa com mais de 50 anos de história e 52 unidades no país. A Granero Transportes apresenta soluções para mudanças residenciais, comerciais e armazenagem. Solicite um orçamento pelo site www.graneiro.com.br ou ligue 3760-9000. Encante-se pela experiência Graneiro. Acesse www.graneiro.com.br e confira. Pensou mudança? Pensou Graneiro.
Continue na Pan, a maior rede de rádios do Brasil.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
Estamos de volta com mais Morning Show aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Estamos ao vivo pelo rádio, pelo YouTube, pela Panflix. Continue acompanhando a gente. Olha, estávamos aqui numa conversa acalorada. Adrilis Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca continuaram tretando a respeito da pauta anterior no intervalo. O programa continua aqui nos bastidores, não é mesmo? Gente,
Dos melhores filmes da história da humanidade chama Ladrões de Bicicleta, veja.
Tá certo, Adrilis. Obrigada pela dica, viu? Muito obrigada. Gente, continue participando aqui com a gente no chat. O chat tá bombando aqui, viu, Paulinha? Tá, a galera demais. Aqui tá falando bem, tá falando mal. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né, Paulinha?
É, vamos levar assim. Amanhã vocês vão ter oportunidade de fazer a pergunta pra Jodrilis.
Exato, já preparem-se.
Já preparem-se aí.
Exatamente. E continuem participando com a gente no Twitter com a hashtag Se Eu Fosse Um Personagem, Qual Você Seria? Gente, vamos lá. A gente segue aqui no Morning Show agora com um assunto polêmico, hein? Mais um, né? A Câmara Municipal de São Paulo deve votar nesta quinta-feira um projeto de lei que cria o programa Escolhi Esperar, que recomenda a abstinência sexual como método contraceptivo para adolescentes. A Prefeitura emitiu um parecer favorável ao texto. O projeto determina a criação de palestras de orientação para funcionários da Prefeitura, divulgação de material explicativo para adolescentes e atividades para o público-alvo, e ainda o monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado. A execução do programa seria feita pelas Secretarias de Educação e de Saúde. E aí, gente, o que vocês pensam sobre o projeto? Ele pode se somar a outras políticas de prevenção ou é só um fundamento, um movimento fundamentalista, conservador?
Cara, deixa eu ler aqui rapidamente um tweet da Janaína Pascoal, que é a deputada estadual mais votada.
Eu queria saber a idade. Qual que é a idade, o foco da idade das
adolescência?
Da adolescência? Qual que
é? Eu acho que não está definido no projeto, mas deve ser de 12 a 18 ou de 13 a 18.
A 18?
Adolescência vai até 20, até os 19, né? Sei lá.
Hoje em dia vai até os 30, tem muito
mais. Mas fala aí, Vinha,
a Janaína Pascoal escreveu o seguinte no Twitter: o projeto Escolhi Esperar não tem a ver com a adoção da abstinência sexual como método contraceptivo. Na verdade, trata-se de respeitar crianças e adolescentes em suas fases de desenvolvimento, como manda o ECA. Crianças e adolescentes não são adultos pequenos, eu apoio.
Depende da idade, mais uma vez.
Depende tudo da idade. Se for até uns 15 anos, acho legal. Você, peraí, não precisa sair transando e tudo mais. A pessoa vai transar, né? Muito mais do que isso, é ingênuo você achar que algum jovem vai deixar de ter uma vida sexual só porque você tá pregando ali abstinência, e muito mais achar que isso vai ser eficaz para parar DSTs de se alastrarem por aí. Isso não é política, isso é ausência de política. É confiar apenas num discurso moralizante que não tem qualquer efetividade prática.
Okay. Não, eu acho que tem tudo a ver com a idade. Existe realmente, na mídia brasileira, uma imposição de um tipo de sexualização precoce. A gente vê cantoras, funkeiras, rebolando até o chão. E é claro que as crianças imitam esse tipo de coisa. Eu tô falando de criança, né? De idades entre 10 e 13 anos. Tem projetos na Câmara de diminuir a idade de aceitação sexual de 14 para 12, 11, umas coisas meio absurdas assim, somado a um tipo de erotização precoce, de uma cultura meio cafajeste, que invade sobretudo morro, sobretudo favelas e periferias, que não tem acesso a uma outra cultura maior, é uma questão mais profunda. Eu acho que é interessante você colocar, fazer uma campanha sobre questão de união de laços e elos afetivos entre as pessoas, para além de uma sexualidade total, ou mesmo, se a idade for muito baixa, de 11, 12 anos, decidir esperar para ter um consenso mais maduro com a pessoa que tenha mais a ver com você. No mais, eu acho muito difícil e inexequível para adolescentes após 13 anos estabelecer qualquer tipo de política de abstinência sexual. Porque exatamente nessa formação da sua identidade sexual e pessoal, sexual, você não tem muito discernimento do que é um relacionamento maduro, um afeto, um relacionamento para toda a vida. Se você falar para uma criança de 13, 14 anos, sobretudo homens que têm hormônios à flor da pele para se castrar sexualmente, é uma política totalmente contraproducente. Mas estabelecer valores de união sexual afetiva e construir, aí não tem jeito de ser uma política de Estado, um tipo de cultura menos sexualizada, menos banal, menos vulgar, sobretudo na música, eu acho que seria esse o caminho. Mas esse é um caminho longo e não dá para resolver isso com política pública imediata.
Agora, sabe qual é o risco disso, Camilo? O risco disso é o seguinte: ah, então adota-se o discurso da abstinência. E eu acho, para mim, um jovem de 12 anos, até 13 anos, realmente não deveria estar transando ainda. Mas acontece, as pessoas estão. Mas como se adota o discurso da abstinência, você negligencia o ensino da educação sexual para esse jovem. Preservativo, informar sobre o que é abuso, o que não é. E daí você deixa ele totalmente desamparado, sob uma vista grossa, dizer, não, é pequeno demais pra gente quebrar a inocência dele. Você deixa ele totalmente jogado no que há de pior, no que há de mais predatório.
O Rinaldi de Giglio, inocente.
Vou botar uma pimenta aí.
Que é o autor da proposta, disse o seguinte, o adolescente e adolescente continuarão a ter acesso a camisinhas, anticoncepcionais, DIU e todos os métodos contraceptivos, mas também terão orientação por palestras ou individualmente feitas por profissionais da saúde para alertar para os riscos da gravidez precoce sendo consequência de relações sexuais precoces. E tem muita gente falando que o apoio da prefeitura a esse projeto tem a ver agora com o novo prefeito,
que é bem conservador.
Né? O Ricardo, que é conservador e tem uma base da Igreja Católica aí também.
Posso só falar rapidinho? Eu concordo bastante com a Denise na questão de hipersexualizar a criança, assim, né? Eu acho que criança, por exemplo, não namora. Isso não é uma questão só de funk no morro. É uma questão besta, às vezes, em casa mesmo, né? Ai, tá com namoradinho. Ai, dá um beijinho no namoradinho. Eu acho isso tudo...
problema.
Eu acho uma grande besteira, eu acho. Eu acho
a Paulinha tá mais conservadora que eu aí.
Minha pré-escola teve casamento até de menina.
Não, é brincadeira, é lúdico,
Paulo. Tá bom, eu considero isso... Eu tô falando a minha opinião a respeito. Vocês falaram a de vocês. Eu acho que criança não namora. É super legal a criança ter essa consciência.
Mas brincar de namorar.
Escuta, que criança não namora, que isso é uma coisa que vai acontecer pra ela quando ela for adolescente e em vários momentos da vida dela. Eu acho constrangedor pais que ficam impondo essa pecha de namoradinho, de não sei o quê, com uma criança. E aí a gente tá falando do quê? De 6, 7, 8 anos de idade. Eu acho uma idiotice. Peraí, isso. Calma. Aí depois eu acho que tem o período, que é a adolescência, a pré-adolescência. Como a Adriana também trouxe, ele falou mais de homens, mas homens e mulheres,
é
meninas
tarado.
E meninos recebem os seus hormônios, têm desejo, começam a entender de quem gostam, de quem querem se aproximar mais, começam a passar por essa fase que é normal, que é natural, que a gente não precisa tolir. Eu acho que falar de abstinência é pesado, eu acho. Eu acho que pra frente você pode trazer uma mensagem que já foi trazida muito mais pras mulheres, inclusive, né? Do cruzar a perna, do cuidado, do olha bem. Agora, a informação é o mais importante, gente. O problema não é iniciar uma vida sexual com um namorado. De uma menina de... Eu acho cedo, tá? Eu perdi a virgindade com 18 anos, gente. Então, assim, mais conservador.
Nossa,
que
véia.
Isso, não dá pra saber. Então, assim, eu acho cedo, eu acho. Mas, pra mim, tudo aconteceu muito tardiamente. Agora, tem meninas que começam a namorar mais cedo. Namoros sérios, com um menino da mesma idade, tudo bem, entendeu? Tá ali, eles têm desejos, vai acontecer. A informação é o mais importante. A segurança da mulher de poder falar... Eu quero que você use um preservativo. E não cair na cilada de prova de amor. Esse tipo de coisa é o que a gente tem que falar com os jovens que vão transar, galerinha. Você tem filho? Vai transar.
Mas, ô, Paulinha,
se não transar, vai ser infeliz.
Paulinha, tem que dialogar, transar, né? Tem que haver diálogo entre as partes.
É gostoso, é natural. Mas traz uma carga de
responsabilidade.
Às vezes
você transa com as pessoas erradas, absurda. Sobretudo na adolescência.
Mas se você transar com as
pessoas
erradas,
você já transou com uma certa,
usando
Adriles?
Camisinha.
Tô tentando, sabe, até hoje.
Sem risco, não, mas já transei. Você vai estar muito melhor, Adriles. Todo todo mundo já transou com pessoas erradas. Agora, com mundo. Camisinha, você não pegou
quando uma você não acha a pessoa okay. certa, se diverte com as erradas.
Ué, okay, gente. Mas
deixa eu falar agora, só dois pontos.
Agora, a questão do Mo também é uma coisa que você tá falando, mas não se esqueçam, né, desses pais muito lindos que iniciam seus filhos com 12, 13 anos em casa de prostituição. Esses pais que não estão no morro, amor. Eles estão aqui nos jardins, entendeu? Nas casas de tolerância, se achando muito legais. Isso eu não acho legal, por exemplo. Eu acho que o menino que tem uma namorada, que vai fazer aquilo com uma afetividade, uma responsabilidade, ele vai começar muito melhor do que um menino quase que forçado a ir lá.
Mas quando o menino é feio, espinhento, usa óculos, é baixinho igual era, como é que faz?
Cada um...
Gabriels, é a opinião da Paulinha.
Cada um vê aí. Não pegava ninguém. Ué, eu não pegava ninguém com 13, 14, minhas amigas perderam a
virgindade com 15. Mas é o auge do hormônio, a gente fica
desesperado. Mas cada um
indivíduo, gente.
Eu tô falando assim, na questão holística. Deixa eu só dar dois pontos que a Paulinha falou que são importantes.
Pra concluir, tá?
Eu acho difícil você fazer com que as crianças não brinquem de namoradinho, porque elas brincam de boneca, brincam com quem,
casinha,
com a Barbie, com o cara. Uma coisa, essa coisa lúdica de imitar a ação dos adultos. Agora, falando, agora colocando uma pimenta aqui, educação sexual, aí é uma coisa de prevenção a abuso ou coisa do tipo, prevenção de DST. Agora, que tipo de educação sexual que a gente pode ter em que crianças são obrigadas a ler trechos de livros eróticos, falando de homoerotismo, de apologia, a pornografia, essa confusão.
Só pra finalizar, posso dar uma linha,
Essa confusão entre pornografia e essa coisa lúdica de imitar namoradinho, falando com pornografia como acesso, como a Unicef fez, como acesso à construção da identidade sexual. Véio. Ou seja, existe quando uma
chega
confusão.
Chega o Unicef, você bota o chapéu de alumínio, cara. Bota o chapéu de alumínio.
Em relação ao que é aí, uma educação sexual com moralidade ou uma educação sexual para perversidade. E isso é feito por entidades orgânicas da cultura, supranacionais.
Vai lá, Joel. Primeiro, quanto aquele livro. Quanto aquele livro, que eu inclusive já encomendei para ler por conta própria, ele foi escrito por uma menina de 13 anos no seu diário, dos anos 40, sendo lido por crianças de 13 anos agora. 11, então também não é. 12. Não, era sétimo ano.
De 8 a 12.
Eu fui checar, era 13 anos. Ah. Então, enfim, não vejo grandes problemas aí. Agora é o seguinte, Adiles: existe um discurso que justamente por dizer, ai não, mas tem só 13 anos, é tão inocente, não pode saber.
13 anos, Joel.
Você tem que dar educação sexual. Até mais cedo, daí não sexual, mas, por exemplo, para uma criança pequena, sabe, uma criança pequena, sabe o que você fala? Olha, não pode encostar em certos lugares. O adulto não pode te encostar em certos lugares. Isso é parte do que é o currículo da educação sexual.
Não é isso, é apologia à transexualidade.
Não tem essa apologia.
Liberdade sexual. Aqui não tem. Pelo amor de Deus, de que país vocês estão vivendo? A Unicef produziu um relatório dizendo que pornografia deve ter livre acesso às crianças como construção
de identidade sexual.
É a Unicef. Uma pessoa fez o relatório, foi endossado. Mas ela endossou, ela publicou no seu site.
Tirou,
porque censurou, deu uma má repercussão. Ou seja, educação sexual de prevenção.
Você acompanha o trabalho da Unicef?
Você
acompanha o trabalho da Unicef?
Esse trabalho desse relatório foi asqueroso.
Gente, não vamos ressuscitar mais essa pauta, senão não vai dar tempo da gente abordar a última notícia aqui que a gente vai dar. Gente, cada pai e cada mãe, só para concluir esse assunto, cada pai e cada mãe que eduque seus filhos da forma que acredita. Isso daqui é um programa. Claro,
peraí,
é uma lei. Calma. Isso é um programa, deixa eu falar um pouquinho que você falou bastante. Isso aqui é um programa que está sendo avaliado, é um projeto de lei. Então, assim, para quem é conservador, vai seguir isso daí, vai levar seu filho para esse programa, vai escolher esperar. E é isso, a gente vai respeitando cada um do jeito que é educado, ok? Vamos lá então, gente. Seguinte, a Netflix divulgou nesta terça-feira o primeiro trailer da série documental sobre Elise Matsunaga, presa após assassinar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga em 2012. O crime ficou conhecido como o caso Ioki, porque Marcos era presidente da empresa de alimentos no Brasil. Paulinha, esse tipo de produto é tradição americana, né? E tem um filão enorme por aqui, né?
Pois é, quantas séries e mais séries, principalmente a Netflix já descobriu, né, com os seus números, viu, que isso dá muita audiência, falar sobre serial killer é uma coisa que as pessoas realmente têm ali no imaginário, quem foi, por que fez, como fez, as vítimas, os detalhes, e até tem uma discussão bastante ampla a respeito de como isso é apresentado ao público, né?
Se vai romantizar, humanizar.
Tá romantizando.
Que linha que vai seguir, né?
Tem vários até documentários que tentam fazer um caminho diferente pra não fazer isso. Mas sempre que conta um pouco do passado, né? E das razões. não é que romantiza, mas pelo menos dá mais subsídio pra você, quem sabe, entender o que acontece com essa pessoa.
Compreender o lado, né?
Ou achar que é um maluco.
A motivação. A motivação não é um fato que tá dado aí fora. Você tem que interpretar.
Ela disse que foi traição, né? Ela descobriu...
Foi preciso esquartejar. Precisava cortar em pedaços.
Então, esse trailer, ele traz...
Qual foi a motivação?
Mas não, aí que tá, a Elise Matsunaga, há 9 anos...
Gente, ela deixa a Paulinha falar, senão ninguém vai entender.
Ela abriu a boca pra falar sobre isso. Então, assim, a curiosidade desse documentário é exatamente o que ela tem a dizer, porque ela nunca falou sobre isso. Então, além de ver os técnicos, advogados, versões, família, jornalistas envolvidos na cobertura, vai ter a palavra da Elise Matsunaga... Em Era Uma Vez um Crime.
Ela tá rica? Uma pergunta, ela tá livre e rica?
É isso? Tá livre e rica, é isso?
Eu não vou... acho que essas essas
tem
imagens
de
antes. Agora.
Não, até acho que é
antes. Tem de antes. É. Enfim, acho que é um, assim, no mínimo, curiosidade. Se é ou não é bom, se. Aí é a pergunta que vocês vão tentar responder vocês dois, né? Tratar de crimes, fazer dela um produto aí cultural. Pode, não pode? Agora, a gente fica curioso. Eu fico, eu adoro série documental de serial killer. Vou abrir aqui pra vocês. 8 de julho é a estreia dessa série documental, que teve, inclusive, a consultoria da Ilana Casoy, que é criminóloga, escritora brasileira. Eu tô muito curiosa pra ver. Isso quer dizer que eu acho que ela tem motivo? Não, eu acho que ela é uma criminosa mesmo. E até acho que deve faltar pelo menos uns 2.000 parafusos aí, né? Porque pra esquartejar, botar numa mala... Quer dizer, é muita coisa, né? É muita coisa assim.
Muita informação,
foi de uma frieza, né?
Pelo amor de Deus.
E essa situação outra questão, bem foi planejado? Com antecedência?
Netflix, né?
Como será que foi? Agora eu quero saber.
Ah, Adris, para com
isso. Vou entrar. Ah. Gente, a gente tava... Peraí. A gente tava condenando um casal sem nenhum tipo de elemento cabal aqui, sem prova, sem vídeo, de ser racista. Agora, te pega uma mulher que esquarteja um cara, a mulher era prostituta, tinha ciúme, do cara, mata uma
ninguém
completa,
tá peraí,
uma completa louca, sociopata, aí você faz um documentário, por mais que não justifique, mas você explica, ora, ela ficou assim, aí mostra ela em Veneza, rica, ou seja, é lógico que é uma apologia subretícia,
ele nem viu a
série, deixa eu completar, a exploração masculina, que as mulheres se tornam vítimas, aí viram monstros, isso é patetista, Netflix, não deveria ter sido feito, a não ser se for uma coisa absolutamente condenatória, que pelas imagens, pelas palavras, por ela ficar toda livre, leve, solta e rica, é uma coisa de um feminismo meio subreptício.
Não, mas não
aí,
tá falando
que tá aí
que ela
relativizando.
Rica.
Se fosse uma acusação de racismo,
rapidinho.
Vamos lá,
machismo,
vamos lá. Tá
seria
bom,
plenamente condenado.
Sem tempo, hein, gente?
É bom tempo. Eu tenho que falar 30 segundos também. Ele falou tanto. Você falou
ideologia. No trailer, que é o que a gente tem hoje, mostram uma fala que diz assim, que ela teve uma vida de princesa com esse homem. É por isso que tem essa
vida. Você nunca deve ter assistido nenhuma deles. Você nunca deve ter assistido nenhum desses, porque sempre o intuito é mostrar, olha como é perverso, gente, olha como é má essa pessoa. Eu assisti um do Netflix outro dia, mas esse é pra deprimir mesmo, é de um pai.
Joel, por favor. Não sei
se viram isso, um assassinato americano, acho que é o nome, é de um pai, e são todas imagens reais, filmadas de celular e coisa, de um cara, de um crime
das
assim,
duas crianças,
um negócio assim, horrível.
Joel,
mas muito forte, recomendo.
Cenas de um homicídio.
Uma família
Okay. Na cadeia. Gente, Paulinha, pra encerrar os tweets, vamos ver se dá tempo.
O cardápio de vingança colocou aqui, ó, me divertindo pra caramba, além dos comentários do chat do YouTube. Obrigada, Vinícius Moura, o homem que conseguiu, né, viabilizar isso. Temos também o Dan Tolomone. Hashtag, se eu fosse um personagem da bancada do Morning, eu seria o Vini. E mandaria o Adrilles cuidar do chat do YouTube, pra ficar interrompendo todo mundo de discordar dele lá, igual ele faz durante o programa.
Boa ideia.
E temos também True Things, que pegou uma foto, do nosso Habib.
Não é o Calminho e eu Don't Chili.
Hashtag, se eu fosse um personagem, seria o Mohamed Matias. Paulo Matias da Arábia.
Paulo tá odiando Dubai.
Paulo tá maravilhoso de Mohamed.
Ele vai ficar por lá.
Será que vai dar tempo de mostrar o vídeo da Camila, pra Camila? O Paulo fez um vídeo especial pra Camila.
Dá tempo, produção. Dá tempo, Dreza.
Solta rapidinho.
Vamos soltar o vídeo.
Eu acho que ele vai ficar por lá.
Olha lá, gente.
Ele
odiou
Dubai.
Mohamed Paulo falando. Dizer a você que este é o único lugar possível de se ter paz e que depois de um tempo de morning show você se vê na obrigação ter minutos de silêncio, tranquila.
Ahamasala! Está aí Paulo Matias no deserto, onde finalmente encontrou o silêncio.
Tá odiando,
finalmente encontrou a paz.
Eu acho que ele fica por lá, viu?
Eu acho que odiando, porque é uma ditadura opressiva, só tem magnata, machista.
Eu acho que depois dessa temporada de Morning Show, acho que eu vou ali pra Dubai, ali, onde o Paulo está.
O Superchat vai pra uma vaquinha pra gente ir pra Dubai, né? Não?
Vai, boa.
Tomara. Paulinha, tem mais alguma coisa pra falar?
É isso, amores. Obrigada a todo mundo que esteve aqui no chat, xingando, mandando amor e participando do nosso Morning Show. Amanhã vai ter a pergunta do Superchat, uma pergunta pra Jodrilhas. A gente vai escolher aqui pro nosso terceiro bloco de Morning Show. Já prepare seu questionamento.
Muito bem. Continue participando com a gente amanhã. Gente, obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. Tá muito lindo.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100, Carnezinho.
Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Multifuncional TL LED 4K, 55 polegadas, nas Lojas 100, só R$ 3.490 à vista. Ou em 10, de R$ 349 por mês, sem juros.
Loja.
Estimado em 170 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de julho. Já pensou?
Autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E pra sobremesa, torta Dois Rios. Marzipan recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.